I'm turning today to the Gospel of John, chapter 8 and verse 1.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, versículo 2, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E o nosso assunto de hoje é a sabedoria e graça divinas de Cristo. Então, a festa dos tabernáculos, no outubro, antes do abril, quando Cristo foi preso em aparente fraqueza, passando por aqueles julgamentos corruptos, indo voluntariamente à cruz do Calvário, onde ele seria executado, e Deus, o Pai, colocaria sobre ele o pecado de todos aqueles que iriam algum dia ser redimidos, e ele os expiaria. Este, então, é o outubro anterior, a festa dos tabernáculos. E imediatamente depois dos eventos do capítulo 7, onde havia tido quatro tentativas de pegar Cristo, e esse provavelmente era o último dia da festa dos tabernáculos, o dia 8º, o segundo domingo. E nós vemos no versículo 2 que pela manhã cedo ele tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. E o meu primeiro tópico é a compostura de Cristo. É impressionante a compostura e a calma do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você reparar o capítulo 7, versículo 11, você vê o seguinte: ora, os judeus procuravam na festa e diziam, onde está ele? No caso, os líderes judeus. E eles estavam buscando-o, mesmo enquanto as pessoas estavam caminhando para a festa, antes de ela ter começado, para assim assegurar a sua prisão. E eles o buscavam para lidar com ele. Então, no versículo 30 desse mesmo capítulo, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora, por causa da intervenção divina. Ainda havia 6 meses para ele caminhar na terra antes que eles fossem permitidos prender Jesus. E é nos dito que os fariseus ouviam que as pessoas murmuravam coisas sobre eles, e os fariseus e os principais dos sacerdotes enviaram oficiais para tomá-lo, um grupo de sacerdotes do templo. E no versículo 41, indo através disso meticulosamente, eles teriam pego, e depois de 4 tentativas naquela semana, ele se retirava à noite, ele ia para o Monte das Oliveiras, onde ele ficava, e onde ele ficou naquela noite. Alguns pensavam que ele ia tão longe, iria até chegar em Betânia para ficar com Lázaro e Maria e Marta. Isso é só uma especulação. Outros sugerem outros lugares onde ele ficaria. Por que ele iria? Bom, a resposta natural é para evitar problemas e prisões e violência. Mas a resposta mais provável é que ele se retirava porque, enquanto os discípulos estavam com ele, dormindo, ele estaria em oração, em comunhão com o Pai. Mas cedo, de manhã, como se nada no mundo estivesse acontecendo, como se não houvesse ameaças contra ele e nem tentativas de capturá-lo e para planejar a sua execução, pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. O povo parecia saber que ele estaria de volta e ele passaria o dia ensinando. E ele sentava-se, bom, esse era o costume da época, eles se sentavam Os pregadores não sentam hoje em dia. Dizem que se eles se sentassem, os sermões durariam para sempre, essa brincadeira, mas naquela época eles se sentavam, e apesar de todas as tensões, ele se sentava e os ensinava, com a calma suprema de Cristo, porque ele é Deus, ele é divino, ele sabia que ainda não era a hora, e nenhuma tentativa de prendê-lo teria sucesso. Ele havia ido ao templo para ensinar, mas que ensino a propósito? Nessa semana, enquanto ele estava na festa dos tabernáculos, que ele chegou já depois, ele ficou lá por 3 ou 4 dias. Bom, temos todas as dicas do ensino por 2 exemplos aqui. E o primeiro é no capítulo 7, versículo 37, onde lemos que, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E isso soa como a conclusão de uma mensagem a mim. Isso seria a última palavra, o resumo de tudo, a grande declaração. Bom, ele estava explicando a festa, e parte da festa era que todos os dias havia a procissão elaborada do tanque de Siloé até o templo, nós já mencionamos isso, e águas seriam tiradas, e isso seria, e elas seriam colocadas na base do altar, uma grande cerimônia para lembrá-los da água fluindo da rocha em Meribá, quando as pessoas no deserto foram sustentadas, e aquele grande rio da rocha que os seguiu miraculosamente aonde quer que eles fossem. Isso era para lembrá-los de como Deus havia mantido-os no deserto e do grande livramento. Mas Cristo estava explicando para eles, e isso provavelmente eles já não se lembravam mais. Os líderes judeus já haviam perdido a ideia disso, que explicando que, de fato, embora isso fosse história literal, era um símbolo, um tipo de Cristo que viria e então traria rios de vida espiritual a todos aqueles que fossem a ele. E no final da explicação do tipo da rocha que foi golpeada por Moisés, então podemos quase que ele dizer, chegando-se ao clímax com essa afirmação estridente: se alguém tem sede, o grande convite da salvação, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, temos o mesmo no capítulo 8, outra das grandes figuras. Então, Jesus falou a eles, dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E durante a festa dos tabernáculos, o grande candelabro do templo, que tinha uma medida de cerca de 75 pés, ele era aceso, e as pessoas marchavam com tochas nas ruas e assim por diante. Era um grande templo de iluminação, lembrando-os da coluna de fogo no Egito, que os conduziu no deserto, e talvez também representava representando a nuvem de Shekinah no tabernáculo. E essas coisas eram símbolos, Cristo ensinava, e ensinando do Messias que viria. Então ele disse: eu sou a luz do mundo. Então esses dois grandiosos versículos nos dão uma ideia de tudo aquilo que ele estava ensinando na festa dos tabernáculos. Ele estava explicando a eles e os simbolismos muito melhor do que eles já ouviam ouvido. E eles ficaram presos por aquele discurso, e os escribas e os fariseus não podiam fazer nada para intervir. As pessoas estavam com a atenção presa em Cristo, e eles não podiam acabar com isso. Então lemos nesse segundo versículo, vemos que ele se sentou e ele os ensinava. Então vemos a calma de Cristo, o mestre, o grande a sua grande compostura. Lembre-se, ele era divino. E lembre-se, a propósito, quando você estiver em grandes dificuldades e consternação e necessidade, você vai até Cristo. Ele é sempre calmo, sempre. Agora ele está, é claro, nos céus e na glória eterna, à direita de Deus, o Pai, e você vai àquele que sabe todas as coisas, que sabe o resultado de tudo, que sabe exatamente o que ele fará por você para te ajudar. E se você pertence a ele, e se você o ama, e se você foi salvo por ele, você tem a Cristo, que nunca é pego de surpresa, nunca é perturbado. Então vemos a sua majestade e vemos a sua calma divina. Então agora eu me achego ao terceiro versículo, um segundo tópico, e esse será a inescapável armadilha. Agora eu introduzo isso no versículo 3. O apóstolo João, no seu evangelho, escreve algo que é totalmente fora do comum para ele. Ele diz: "E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério." Bom, eu não quero incomodar o nosso pensamento, mas há alguns manuscritos antigos do Novo Testamento que não têm essa passagem sobre a mulher pega em adultério. Não tem nada dela. E por essa razão, os liberais e alguns acadêmicos incrédulos dizem, creem que isso não é um discurso autêntico. E em algumas traduções modernas da Bíblia, isso estará destacado. E você pode já ter visto isso, e um comentário dizendo: não há isso, não há em alguns manuscritos. É claro que os manuscritos que não têm isso estão defeituosos, em erro, e sugere-se com mais geralmente que eles veem esses manuscritos que não têm de fontes corruptas, e os sacerdotes que os fizeram não queriam que esse relato estivesse no Novo Testamento, porque eles sentiam que isso iria encorajar o adultério, e parecendo que Cristo estava sendo flexível em relação ao adultério. Então, seres humanos ficaram julgando essa passagem e atiraram. Entretanto, nos manuscritos mais confiáveis, isso está lá, que os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher pega em adultério. Mas alguns dos acadêmicos incrédulos, eu não vou mencionar tudo o que eles dizem, mas eles dizem assim: ah, isso não é João. João nunca usa essa frase. Os escribas e os fariseus, Mateus, Marcos e Lucas usam, mas João não. Quando João quer se referir aos líderes dos judeus, ele simplesmente diz: os judeus. Esse é o seu código, por assim dizer, a sua maneira de se referir aos líderes. Nunca isso. Então dizem: ahá, vejam, isso não é autêntico. Esse não é um escrito de João autêntico. Mas é, porque de fato esse trecho é vital nessa passagem, que é vital que ele devesse identificar os escribas e fariseus. E eu vos digo por quê? Porque somente esses dois partidos teriam colocado esse problema e esse teste a Cristo. Vejam, os fariseus, eles eram meticulosos em insistir na aplicação literal de cada elemento da lei cerimonial, incluindo todas as penalidades. E para eles, a justiça consistia em honrar cada detalhe da lei cerimonial e as ofensas e as penalidades das ofensas. Eles tinham muita determinação em relação a isso. Então isso era algo bem farisaico. E mais do que isso, os escribas eram os acadêmicos. Você não pense que os escribas eram só um copista, alguém que escrevia, mas os escribas lá, eles eram os doutores da lei, eles eram os professores nas escolas rabínicas, que faziam nada mais na vida que não estudar a lei antiga de Deus e debatê-la. e dar palestras sobre isso. E alguns dos principais deste partido, mencionados aqui em João, capítulo 8, alguns desses homens, eu suponho, haviam dado muitas palestras. Os rabinos iriam dizer uns aos outros: "Ah, vocês já viram a mensagem do escriba tal e tal sobre a questão da pena de morte por apedrejamento de uma mulher que comete adultério, até mesmo antes do seu casamento? E nós não podemos fazer isso por causa da lei romana. Então, o que devemos fazer? A lei romana proíbe." Isso era um grande enigma para eles. Como nós seremos direcionados pela lei? Isso seria o assunto de palestras e debates. Era uma coisa dos escribas, os peritos nos detalhes mínimos da lei. Os saduceus não teriam trazido uma acusação como essa, eles não tinham interesse na lei. Eles eram uma espécie de extremidade mais liberal. Eles não estavam interessados nessas coisas. Eram exclusivamente os fariseus e os seus peritos acadêmicos, os escribas. Então é absolutamente relevante e importante que João saia da sua prática comum de dizer os judeus e diga os escribas e os fariseus especificamente. Entretanto, me desculpem porque isso demorou tanto. Veja o versículo 3. "E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando." Agora, eu suponho que eles pensaram e planejaram isso por algum tempo, pensando: por que nós não colocamos para ele essa dificuldade que nós temos sobre a implementação da lei do apedrejamento? De fato, essa lei já tinha caído em desuso. Não sei se vocês sabem, mas a lei de apedrejamento, ela era apenas para essa ofensa, não para adultério geral na lei antiga, mas para uma mulher desposada, uma mulher noiva, que já estava sendo infiel até mesmo antes do casamento, da cerimônia. Isso era considerado o pior dos piores. Era apenas para essas pessoas. E ela havia caído em desuso. Bem, um comentarista antigo dos judeus, meio exagerado, mas colocava assim: que a nação tinha se tornado tão adúltera que, se eles tivessem continuado o apedrejamento nesse caso, eles teriam ficado sem pedras antes de acabariam as pedras antes de acabar os adúlteros. Então ele aponta para a realidade que o adultério havia se tornado muito comum para essa punição, e as pessoas teriam sido contra isso. Mas, de qualquer forma, o que os escribas pensaram: se nós colocarmos essa situação para esse chamado Messias, o que nós faremos? O que nós perguntaremos? Se devemos, nós de deveríamos então apedrejar alguém, mas a lei romana nos proíbe disso, porque só Roma poderia fazer a pena de morte, normalmente por degolamento ou estrangulamento ou enforcamento, né, ou crucificação. Então eles diriam: o que nós vamos fazer? Obedeceremos a Roma ou obedeceremos a Deus? Então, eles poderiam meio que mal acreditar na sua sorte, de, se é que podemos usar esse termo, quando viram alguém fazendo isso. Isso havia acontecido lá em algum lugar em Jerusalém. Uma mulher havia cometido adultério e ela estava noiva. Bem, isso é bom demais para ser verdade, eles teriam dito. Isso não é mais uma teoria, esse é um caso verdadeiro. E eles então a arrastaram para o templo e colocaram-na diante do Senhor enquanto ele estava ensinando, então pediram a resposta. Bom, era uma armadilha inescapável, eles pensavam. O que o Senhor fará? De qualquer forma em que ele responder, eles poderiam colocar acusações contra ele. Se ele dissesse, bem, a lei de Moisés deve ser cumprida. É claro que ele não diria isso, porque a sua missão total era colocar a misericórdia e o perdão acima do juízo. Entretanto, se ele dissesse, a lei de Moisés tem que ser cumprida, então eles poderiam prendê-lo e colocá-lo diante das autoridades romanas por incitar a pena de morte contra a lei de Roma. Mas se ele dissesse, não, a lei de Roma deve ser cumprida, ela deve sair, então eles poderiam acusá-lo de ser um falso Messias, que não os livraria de Roma. Então, na mente deles, isso era inescapável. E eles eram os melhores acadêmicos na terra de Israel, e eles já haviam pensado nisso há muito tempo, e agora eles podiam atacá-lo com isso. E é exatamente o que a passagem disse. Versículo 6. Isto diziam eles tentando-o, ou, em outras palavras, testando-o. E é certo dizer tentando ou testando. O grego, na verdade, o termo grego para testar vem nesse exemplo do verbo perfurar, que nos dá uma noção da natureza incisiva desse teste. Tentando-o, testando-o, para que tivessem de que o acusar. Então lá estava a inescapável armadilha, o plano que o faria sujeito a um processo, não importa a maneira que ele respondesse. E eles então esperavam a resposta do Senhor. E agora eu tenho o meu terceiro tópico, o controle total da situação pelo Senhor Jesus. Ele é divino, eles não podiam prendê-lo, eles não podiam pegá-lo. Aqui temos a sabedoria divina. Segunda parte do versículo 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É como se ele não os ouvisse. Está escrito na Bíblia King James, mas está em itálico. Isso significa que os tradutores colocaram isso para dar o sentido, mas não está no original, lembremos disso. Então, com o seu dedo, ele escrevia na terra, e a sugestão é que... como se ele não estivesse ouvindo, mas essa é a sugestão dos tradutores. Mas o que ele estava fazendo, então, escrevendo na terra? Algumas pessoas acham que elas sabem o que ele escreveu, mas eu não acho que ele tenha escrito nada. Porque isso não era... Lá não tinha areia, era o piso do templo. Isso lá era bem limpo, varrido. Então nós temos que passar o tempo do nosso sermão tentando adivinhar o que ele escreveu ou o que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo era isso, pelo menos eu acho é isso. À medida que ele escrevia no solo, era um tipo de voltem à escola, voltemos à escola rabínica e começaremos então tudo de novo. A sua pergunta é tola. A sua pergunta é irrelevante, a sua pergunta é ignorante, e a sua pergunta perdeu algumas das características da lei, deixou de lado. É isso que eu acho, nenhuma palavra em particular, e nada, não havia areia ou terra lá para ele escrever, não havia isso, era apenas uma postura. E isso aumenta o sentido de que eles estavam perguntando a ele. Ele é o legislador, o Messias, o perito, e eles, os estudantes. O que você diz? O que você diz? E à medida que ele escrevia no chão, eles continuavam dizendo, responda, achando que tinham pego a Cristo. E todo o tempo eles estavam lá apenas enfatizando a sua pequenez e a sua grandeza. É por isso que ele o fez, creio eu, com essa razão dupla, um tipo de voltem para a escola e para destacar o sentido da falta de adequação deles. Então, eles continuaram e, como insistisse em versículo 7, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amigos, posso dizer algo reverentemente, mas quando você pensa disso, isso é brilhante. Está além das nossas palavras. Isso é sabedoria divina. Ele inesperadamente estabeleceu, relembrou um princípio que eles haviam se esquecido, que eles deixaram fora de tudo. Pense nas palestras que eles haviam dado neste assunto, pense na ousadia nas escolas rabínicas enquanto eles mostravam este assunto para os rabinos que estavam em treinamento. Pensem nisso, e ainda assim é produzido aqui, ele menciona um princípio governante que eles omitiram. Os acusadores precisariam ter mãos limpas. Esse era um outro princípio antigo da lei de Moisés. Quando Moisés recebeu de Deus a instrução de escolher os primeiros juízes assistentes, eles precisariam ser aqueles que temiam a Deus e homens de verdade. E isso aplicava-se, então, a todos os acusadores e todos os juízes, homens que tementes a Deus e homens de verdade. Não apenas homens que dizem a verdade, mas homens que são genuínos e limpos. Isso era um princípio predominante da justiça antiga dos hebreus, e eles haviam se esquecido disso. Eles estavam tão obcecados com o guardar dos detalhes da lei e o sentido dela, e que eles haviam se esquecido da misericórdia, eles haviam se esquecido do perdão, e eles haviam se esquecido da necessidade de mãos limpas da parte dos acusadores e das testemunhas. Mas isso é brilhante, porque Cristo não contradiz a lei, ele não contradiz a lei romana, ele não diz nada ofensivo, mas ele coloca todo esse esquema dentro do princípio que eles haviam esquecido, um princípio que eles haviam escolhido. Mas não apenas isso, ao mesmo tempo ele vira todo o problema de volta para o assunto que ele quer tratar. Bom, se você alguma vez já participou de debates, vocês sabem que isso é a coisa mais difícil de fazer nos debates: refutar os argumentos do seu oponente e, ao mesmo tempo, puxar a atenção de todos os que estão ouvindo para aquilo que você de fato quer falar e não aquilo que ele quer falar. E isso é o que Cristo fez aqui. Ele os refutou, e ele levou toda a questão, mudou de uma questão de se aquela mulher deveria ou não ser apedrejada para o seu assunto: arrependimento e remissão de pecados. E é disso que ele estava pregando, e é isso que ele agora reitera. E a sua resposta agora é apenas um golpe do gênio divino. Nosso Salvador, nós não apenas observamos a sua calma, mas nós observamos a sua sabedoria imensa, imensurável. Aquele que está sem pecado entre vós, que atire a primeira pedra. É claro que as pedras teriam sido lançadas se tivesse acontecido, e isso teria, elas teriam sido atiradas na mulher fora do templo e não lá. Eles teriam dito: eu vou lançar a pedra, tacar a pedra. Mas de alguma forma, pelo poder das palavras de Cristo, pelo poder de Cristo, aqueles escribas endurecidos e orgulhosos que estavam procurando uma oportunidade de condená-lo, foram humilhados e condenados. Diz no texto que eles se sentiram convencidos, condenados, não no sentido de eles ficarem com vergonha, ou tristes, mas que eles foram condenados ou ficaram convictos no sentido que eles ficaram, se sentiram expostos e envergonhados de continuar prosseguindo. O primeiro deles, o mais velho, que estava lá totalmente contra todo o seu ser, se fez vulnerável. Ele pensou, ele sabe o que eu fiz. Será que ele havia cometido adultério? Ele certamente desejava o assassinato de Cristo. Será que ele tinha cometido adultério também? E muitas outras coisas, outros pecados sérios? E naquele momento ele sentiu que Cristo conhecia. Ele pensou, ele me conhece, ele sabe o que eu fiz. E há pessoas aqui que sabem do que eu já fiz. E ele ficou tão envergonhado que ele não pôde estender a sua mão, mas ele teve que forçar-se, virar-se e, sob o olhar de todo o povo, deixar o templo. E um após o outro, eles foram saindo do mais velho até o mais novo, do maior ao menor, os militantes. E então, todos eles saíram e eles tiveram que sair. E então estamos indo agora para o próximo versículo, já perto da nossa conclusão, versículo 9, segunda metade. Ficou só Jesus e a mulher. É claro, a multidão estava lá, mas em relação aos acusadores, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio daquela grande multidão. E o versículo 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse algo que eu acho que é cheio de significado. Se você ler rápido, você não perceberá. Ela disse, ninguém, Senhor. Mas de fato, ela quis dizer isso mais literalmente do que você percebe. Ela era uma mulher arrependida, creio eu. Ela sabe que ele é o Senhor, que ele a livrou. Nenhum dos seus acusadores, nenhum homem ficou. Ninguém, Senhor. E Deus? Ela se sente culpada diante de Deus. Eu creio, e eu estou apenas concluindo isso, que ela era uma mulher arrependida profundamente. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, esse é o poder de Cristo, do perdão. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que frase é essa? Você poderia ver essa frase e dizer, ah, ele só está dando ainda uma repreensão a ela, mas ela ainda vai ser julgada no dia do julgamento. Ela está sendo apenas poupada neste tempo na terra. Mas quando Cristo usa palavras, ele as usa como Deus. Nem eu também te condeno. Ela foi perdoada, amigos. O registro dela agora está limpo. Claramente ela agora é uma mulher arrependida. Nem eu também te condeno. A segunda pessoa da divindade, nem eu te condeno. Você está limpa. Você está limpa. Ser declarado limpo por Deus. E quando ele disse a ela, vai-te e não peques mais. Isso não é uma ordem, eu acho. Não é um conselho. Não é uma exortação. É um derramar de vida nova. Vai e não peques mais. Você agora é uma mulher diferente. É uma afirmação de derramar de nova vida sobre ela. Você não será uma mais que planejará pecar mais. Você não será mais uma mulher que vive para o pecado mais como você fez. Você está perdoada. E você recebeu nova vida. E assim, ah, se apenas tivéssemos tempo, versículo 12. Então, É tão apropriado que ele mova-se à conclusão do que ele estava dizendo, antes de ele ser rudemente interrompido pelos escribas e fariseus. Tão apropriado que ele diz isso agora, depois de lançar luz sobre todo o assunto. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Que palavras belas essas. Eu sou a luz do mundo. Uma coluna de fogo que conduziu o povo de Israel era um símbolo meu. Eu dou entendimento e eu conduzo o meu povo, aqueles que vêm a mim. Eu sou a luz do mundo. Bom, onde a noite está, para a noite representa ignorância, pecado, depravação. A noite representa essas coisas e a luz é a iluminação, nova vida, um novo coração. A luz do mundo, o entendimento do Senhor, o entendimento da mensagem do Evangelho. Eu sou a luz do mundo, não apenas dos judeus, mas dos gentios também. E ele diz: quem me segue não andará em trevas. Ele disse: quem me segue? Ele diz: eu não vim para ser um libertador político, eu vim para dar salvação a pessoas individualmente que se arrependem. Então nós vemos aqui ele dizendo: aquele que me segue, isso é, me obedece como um discípulo que obedece ao seu mestre. Quem me segue, eu digo arrependimento, obedece-me quando eu digo confia em mim, que me obedece quando eu digo entregue sua vida a mim. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, possuirá a luz da vida. Você pode ter aquela coluna de fogo para si próprio em Cristo. Você pode possuir a Cristo. Você pode pertencer a Ele. Você pode tê-lo. Isso significa que você o possuirá assim como Ele te possui. Ter a Cristo como seu amigo, como seu Senhor, como seu Salvador, você o terá em todo o sentido. John Newton colocou isso perfeitamente. Jesus, meu pastor, irmão, amigo, meu profeta, sacerdote e rei, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim, aceita o louvor que eu te dou. Essas palavras, as palavras do Senhor: aquele que me segue terá a luz da vida. Nós vimos então a compostura de Cristo. Nós analisamos a armadilha inescapável que armaram para ele. Nós vimos o seu total controle da situação e a sua sabedoria divina. Nós vimos a sua graça perdoadora e nós introduzimos o assunto da luz do mundo. Ó, amigos, amem-no, louvem-no, vivam para ele, inclinem-se a ele. Ele é tudo para o crente.